No início do quadro aqui, A Classe Trabalhadora na Igreja, falamos em 1533 como sendo o século XVIII, corrigindo o século XVI, corrigindo aí, né, Genivaldo, nossa fala. Muito bem. Mas agora nós vamos dizer como é que se davam, então, as greves de escravos. Olha isso, que só agora alguns relatos históricos, através de pesquisa, têm trazido esta questão. Você sabia? Então, na época de 1800, que já é o século XIX, né? Não havia nem palavra que definisse a parada do trabalho. Não havia essa palavra greve, chamava-se de parede. A palavra greve é uma palavra francesa. Mas, enfim, já em 1833, acontece uma paralisação numa caldeiraria. Ali trabalhavam escravos africanos e eles enfrentaram a força policial. Já em 1833, veja só. Em 1854, consta que Joaquim da Rocha Paiva enfrentou uma ação coletiva de seus escravos. Olha, os escravos dele se rebelaram na fábrica de velas e sabão. Eram escravos armados com lenha e facas, né? Eles foram presos, né, os escravos. Mas, na verdade, é interessante uma coisa, viu? Porque eles até, de certa forma, queriam ser presos. É, sabia? Conta a história que sim. Porque assim eles ficariam juntos e fora da fábrica por um tempo. E depois poderiam ser vendidos a outra pessoa, porque não estavam mais querendo o patrão ou o senhor, né, que tinham. Então, realmente, eles foram presos. E vendidos a outra pessoa, como realmente desejavam. Interessante isso. Mas olha, tá vendo? Coisas da época, né? Mas era resistência, era a luta. Não se pode dizer que o escravo ficava aceitando todos os castigos e trabalho gratuito e trabalho em condições horríveis, não. Também se rebelava e não era só através dos quilombos e das fugas, não. Faziam também greves e outros protestos. Em 1858, num armazém da Rua da Saúde, eles pararam também. Houve prisões, inclusive a pedido, eles queriam ser presos, né? E porque assim eles ficavam juntos, realmente ficavam fora daquele trabalho e quando saíam da prisão eram vendidos para outra pessoa. Havia fugas para pressionar o fazendeiro ou o proprietário já de pequenas fábricas. E esses proprietários, eles queriam de volta os escravos, porque queriam que o trabalho fosse feito, dependiam do trabalho dele. Então, eles colocavam no jornal para que as pessoas procurassem os escravos, davam descrição e diziam que ia melhorar as condições de trabalho. Em geral, melhoravam sim, né? Havia queixas, protestos e negociações também, feitas por escravas domésticas, muitas lavadeiras também, as mulheres escravas não ficavam quietas. Em 1857, em Salvador, na Bahia, centenas de africanos pararam por 2 semanas o porto e o setor de abastecimento e transporte. E não foi por salários, não, ou condições de trabalho, mas foi para barrar umas leis que atacavam seus costumes, seus valores. Olha, diferente, eles davam muita importância aos costumes, valores, cultura, coisa que muitas vezes hoje nós não damos valor, hein? Precisamos aprender com isto. Fizeram uma greve para isso, para ser a sua cultura ser respeitada. As autoridades recuaram, eles conseguiram vitória, sim. Olha só. Quantas coisas que tiveram que a história não trazia até então. Sem contar os quilombos, né? A palavra quilombo ou mocambo significa, a princípio ela significa lugar de repouso, mas acabou tomando o significado de comunidade de escravos fugidos. Ali havia a preservação da cultura, alimentação, né? Plantavam para se alimentar, e muitos quilombos prosperaram, porque se formaram comunidades onde as pessoas conseguiam viver, tinham sempre comida e um pouco mais de liberdade. Né? Esses quilombos duraram por muito tempo, até hoje nós temos aí remanescentes desses quilombos. Sobre os quilombos poderíamos falar muito mais, acho que mereceria até realmente um quadro só para eles, mas o nosso tempo não é tão grande assim aqui, né, dentro do programa Voz da Diocese, mas saber que realmente eles foram locais, comunidades muito importantes na época para salvar as pessoas da escravidão, e não só os escravos africanos, mas pessoas também que quiseram ir para lá para viver uma vida com mais dignidade, veja só. E hoje? Existe escravidão ainda hoje no Brasil? Pois é, infelizmente. No Brasil, embora haja esforços, né, das igrejas, dos movimentos, até do governo mesmo, para prevenir, combater o trabalho escravo, mas ainda existe sim. Existe, por exemplo, nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Goiás e até outros. Em diversos ramos de produção, como cana-de-açúcar mesmo, né? Cana-de-açúcar ficou, hein? Começou com os escravos africanos. Café, laranja, soja, plantações em geral, né? Mas tem também oficinas de costura, construção civil e até mesmo em obras públicas, como escolas, rodovias, barragens. Como é que é esse trabalho escravo que se tem hoje, então? Hoje, a lei diz que configura condição análoga de escravo reduzir alguém à condição de escravo submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, uma jornada muito grande, né? Ou sujeitando a condições degradantes de trabalho, por exemplo, sem dar meio de locomoção, sem dar transporte, impedindo mesmo o trabalhador de sair do local e em alguns casos também, quando é colocado o trabalhador em condição de dívida, né? De dívida a fim de retê-lo no local de trabalho, ou também quando retém os documentos e os objetos da pessoa. Tem isso também, hein? Nossa, que fica com os objetos, documentos da pessoa, impede de sair do local. Tem vários tipos de trabalho escravo, infelizmente, ainda no Brasil, né? Isso tem, realmente, tem pena para isso, né? Pena para o patrão que fizer isso, pena de prisão de 2 a 8 anos e multa de acordo com a violência, né? Multa além da pena, ainda teria que pagar uma multa que, de acordo com o caso, é colocada essa multa por cima desse patrão. O que acontece realmente de esperança sobre isto é que temos dados aqui de que, de 1995 até 2013, de acordo com os registros do Ministério do Trabalho e Emprego e registros da Comissão Pastoral da Terra, 47 mil trabalhadores e trabalhadoras foram libertos do trabalho escravo. Tem todo esse trabalho aí das leis e também da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e da Pastoral do Migrante também. Mas, infelizmente, ainda há no Brasil 161 mil pessoas ainda escravizadas atualmente, né? Mas, graças a Deus, aí temos o trabalho da Pastoral do Migrante e da Comissão Pastoral da Terra, que tem feito muito por essa questão, tem feito muitas campanhas que tem conseguido que, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que os trabalhadores sejam libertos por denúncias e tudo mais, que sejam resgatados deste trabalho. Então, através da articulação entre igrejas, movimentos populares e as pastorais, né, para incidência social e lutas por reconhecimento, que se forjam os meios e mediações para pressionar o poder público, desobstruir processos políticos e viabilizar o efetivo acesso aos direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, principalmente migrantes. Então, as igrejas, movimentos populares, as pastorais, que têm pressionado o poder público para realmente acabar com o trabalho escravo, né? Diante disso, Genivaldo, vamos encerrando aqui o nosso quadro. É um assunto que daria muito mais para falar sobre ele, mas poderemos deixar para próximos, né, próximos quadros, próximas oportunidades. E encerramos aqui com uma leitura da Palavra de Deus, como fazemos sempre na nossa pastoral operária, fazendo a Palavra de Deus comparando com a nossa vida de classe trabalhadora. E hoje, tendo falado aqui em escravidão, que infelizmente, mesmo tendo havido a Lei Áurea assinada por uma princesa, mas que na verdade foi uma conquista também dos africanos, não foi uma simples bondade de uma pessoa, né, do império. E falamos aqui de muitas lutas que fez-se chegar até essa lei. Infelizmente, hoje também existe ainda trabalho escravo que está sendo combatido, mas aqui ainda existe. Façamos a leitura do Êxodo, né? No seu capítulo 1, versículos de 8 a 10, para ver como os poderosos também temem aqueles que eles exploram, né? Olha só. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: "Vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando mais numeroso e poderoso do que nós. Vamos vencê-los com astúcia para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se aliarão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país." Veja aqui que o faraó, o rei, né, o rei do Egito, tinha medo dos trabalhadores, que eram muito explorados, eram escravos também naquela época. E o rei do Egito ficou com medo porque os trabalhadores eram muitos, eram numerosos. Então, sendo numerosos, ele tinha medo de que atacassem. Ele diz aqui, ó, vamos vencê-los com astúcia para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, eles se aliarão e nos atacarão. Então, hoje também nós vemos que a classe trabalhadora é muito maior do que a classe patronal, a classe dos exploradores. Então, nós temos que estar sempre unidos e unidas. Esse é o nosso remédio. Como foi remédio para os escravos se unir aos índios, aos outros trabalhadores, e conquistaram muitos direitos. E nós hoje estamos perdendo direitos, mas não devemos deixar isso acontecer. Temos que estar sempre unidos e unidas, como propriamente disse os bispos reunidos agora na 55ª Assembleia da CNBB, que estejamos unidos e em luta para vencer e não sermos escravos. Muito bem, queridos e queridas, com isso encerramos aqui o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, agradecendo mais uma vez o nosso amigo Genivaldo Inácio, da Pastoral de Comunicação, e agradecendo a sua audiência. Até um próximo, uma ótima noite para todos e todas.